Suzane, como que surge o Grupo Camalote em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, trazendo para o palco toda essa história?
Então, o grupo surge no ano de 2003, dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, por meio de uma pesquisa de extensão da professora Marlene Sigrist, que na época era professora do grupo do curso de artes visuais. E ali, os alunos, né, que acompanharam, que fizeram na época o curso, continuaram, acharam interessante continuar com esse projeto e tá vindo, tá vivo até hoje.
E você é uma das primeiras participantes, então?
Não. Primeiras, não. Eu estou no grupo desde 2012.
Desde 2012.
Já. Ela é jovem.
Jovem.
Eu lembro da professora Marlene Sigrist. Eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Suzane, o grupo Camalote realiza um trabalho que vai muito além da dança. Como vocês pesquisam e transformam manifestações populares em espetáculos capazes de preservar a identidade cultural de Mato Grosso do Sul?
Isso mesmo. A ideia é justamente essa preservação, a valorização, né? Sim. E trazer, quando a gente leva essa dança para o palco, ou não só para o palco, vamos dizer assim, para o palco quadrado italiano, né? Mas para vários lugares, nas escolas, principalmente onde nós dançamos, a gente busca justamente essa valorização desse pertencimento, né? O olhar para a nossa ancestralidade, né? A ancestralidade indígena, afro, que muitas vezes né, deixado dali de ladinho, mas está aqui presente no nosso estado. Então, a base né, dessas danças vem dessa cultura, dessas culturas. E por quê? Todo corpo que dança, todos nós, né, eu falo que todos nós dançamos. Cada pessoa, antes de andarmos, a gente já dança. A criança dança antes de movimentar ou andar. Né? Então, um modo desse movimento, isso vem tudo da ancestralidade, né? Os passos, eu falo assim, que os nossos corpos indígenas, né? Tem um movimentar, não vou falar que é diferente, mas é um movimentar
peculiar
nessa base, né? Com essa base, o bater dos pés, às vezes o arrastar dos pés, né? Tudo isso vem dessa ancestralidade.
Suzane, Mato Grosso do Sul reúne influências indígenas, pantaneiras, fronteiriças, paraguaias e de tantas outras culturas. Como toda essa diversidade aparece nas coreografias e nas apresentações do Grupo Camalote?
É, essa pluralidade, né? Aqui em Campo Grande, principalmente, nós temos essa pluralidade de vários...
Muito forte, né?
De vários povos, né, que vem morar aqui na nossa capital. Justamente, como eu falei, buscando, né, pesquisando, né, como que foram formadas essas danças, né, de onde vieram essas danças, quem trouxe. Então, a gente começa por aí, a pesquisa começou por aí. Né? Então, a partir dessa pesquisa, como eu falei, que começou lá em 2003, com a professora Marley, né, os passos básicos, vamos dizer assim, que são passos da cultura popular. Quando uma cultura, uma dança, a gente chama de danças populares, ela começa a partir dos movimentos, do trabalho, do dia a dia, né? Das brincadeiras infantis. E aí, todo ser humano precisa, eu falo assim, que precisa de diversão. Todos nós precisamos de férias, né? Claro. Do dia a dia.
Suzane, quando a gente faz esse recorte, né? Eu gosto muito dessa palavra, deu um viciado nela, né? Quando a gente faz esse recorte das danças populares, das manifestações artísticas do território em Mato Grosso do Sul, quais os tipos e os estilos de dança? A gente tem ali o siriri, o cururu, né? Que são danças muito típicas. O rasqueado, por exemplo, que numa festa no Pantanal é maravilhoso, emociona. Na gente, né? Todo esse volume de movimentos, ele também faz parte do trabalho do Grupo Camalote.
Isso, como eu falei assim, quando eu estava falando, nós precisamos, o corpo precisa de férias, de brincar. E as danças, elas vêm desse brincar, que eu falo, todo corpo que brinca é o corpo que dança, né? E esses passos, eles vêm por meio disso, desse do dia a dia, do movimento, do brincar, do dançar. E aí cada região do nosso estado tem uma particularidade. Né? Como você falou, lá no Pantanal, vemos o siriri. A Ciranda Pantaneira.
Que é lindo, né? Né? Linda.
O Cururu, né? A Catira também.
Também é linda,
assim como a região do Bolsão. E a região da fronteira, né? O chamamé, o xote, as polcas. E aí o grupo pega, né? Vai algumas como se diz, algumas dessas danças.
Pega um recorte, né?
Recorte, isso,
traviciando a palavra, né?
Ao todo, o grupo tem catalogado 26 danças.
Olha, que maravilha.
São 26 danças do nosso estado.
Suzane, em um tempo em que as novas gerações estão cada vez mais conectadas ao universo digital, qual é o maior desafio para despertar o interesse dos jovens pela cultura popular e pelas tradições que o Grupo Camalote mantém vivas?
Você falou certo, desafio. Desafio. E aí, como que a gente consegue, né? Isso, a gente está sempre discutindo isso lá no grupo. Como passar, como fazer os jovens, né, as crianças se interessarem. O grupo, a maior parte do grupo é formado por professores da rede municipal e estadual do estado. A gente está levando para a sala de aula, né? Eu sou professora do ensino básico do município, então, tanto que a minha pesquisa, ela é nessa área, como levar para essas crianças, né? Por que que eu tenho que levar essas danças, não deixar, né, morrer, fazer sempre, né, deixar sempre isso... levar o conhecimento, né? Como eu falo, aqui em Campo Grande nós recebemos, como acabamos de falar, vários povos não, né? Várias pessoas do estado todo que vêm para cá, né? Vêm melhorar, procurar uma melhora de vida, tudo. E aí, quando eu vejo em sala de aula, quando eu começo a falar da dança, vou falar um pouquinho da minha experiência, falo de uma, por exemplo, da catira. E aí tem sempre alguém que levanta, é a minha família, é lá de Figueirão, lá, já dancei, professora, eu já escutei isso daí, ou às vezes eu falo do Siriri, sempre tem alguém lá de Corumbá que levanta a mãozinha, professora, eu já lá na cidade onde eu morava, isso porque eles são crianças, né, que eu trabalho até a turma do quinto ano. Então isso é muito legal, eu falo, olha como a gente precisa estar sempre... Né? Fomentando essas ideias, essa cultura. Porque vem para cá e aí fala, não, mas lá tinha isso, não, tem a festa do Touro Candil. E aí eu escuto, que nem uma vez um aluno falou assim, nossa, professor, eu quero ir nessa cidade aí, quando eu estava falando de Porto Murtinho. Eu quero ir nessa cidade para ver essa festa. Então, para mim, isso já ganha o dia. Né? Quando você escuta uma criança falar assim. Então, assim, fomentando dentro da sala de aula.
Reforçando o pertencimento, a
isso,
identidade.
Sim. Sim, uma vez também, falando da catira, né, da de Figueirão, da Pontinha do Coxo, uma aluninha levantou, isso passou uns dois dias, falou, professor, eu contei para minha mãe, né, porque a mãe, ai que bom, né, mãe participando da educação, minha mãe ficou até emocionada, professora, você sabia? Falei, mas por quê? Porque falando da catira aqui, ela nunca ouviu ninguém falar da catira na sala de aula.
Olha isso.
Eu achei muito legal. Sabe? Ela falou assim, minha mãe ficou emocionada. Aí ela me mandou, falou, professora Suzane, muito obrigada. Sabe, eu achei, para mim, ganhei o ano, ganhei o semestre.
É emocionante mesmo.
Total.
E vocês estão alçando os novos voos e vão para um festival, né? O Festival de Olímpia. Eu queria que você explicasse o que é, como ele representa, né? Como representa o Grupo Camalote estar lá.
Isso. Então, todos os anos... Né, desde que eu estou lá desde 2012, o grupo recebe esse convite. O Festival de Olímpia, ele é o maior festival, a gente chama de danças folclóricas, né? Pode ser chamado danças regionais, danças populares do Brasil. Reúne o Brasil todo lá, é maravilhoso. Nós já estivemos lá em 2012, foi o último ano, foi o ano que eu entrei, inclusive, né? Eu pude participar. Você sai assim... Olha, é outro mundo. Eu falo, gente, existe isso aqui no Brasil. Eu nunca tinha ido, né? Sempre tinha ouvido falar. Mas é, assim, fantástico. É fantástico, porque é uma semana de festival. O Brasil todo. Então, você reencontra lá, desde o sul até o norte. E muitos grupos, muitos grupos. E passamos esse tempo todo, desde 2012, sem conseguir estar lá em Olímpia. Esse ano... Uma força-tarefa que nós estamos fazendo, porque não é fácil, né? Cultura, sim, é uma luta mesmo, né? De conseguir entrar no edital, porque, por exemplo, o grupo tem muito figurino, Né? Cada dança, são 26 danças e cada dança é um figurino diferente. Então, assim, para a gente conseguir montar, reunir isso tudo, é luta. Né? E aí nós estamos fazendo até, posso falar da vaquinha virtual?
Pode sim.
Nós, nesse ano, desde o começo do ano, conversando, procurando apoio, né? Estamos hoje com uma vaquinha virtual, arrecadando fundos para conseguirmos chegar lá. Né? Então, nós, esse ano, nós vamos conseguir. Né? Um ônibus, conseguimos um ônibus. O FEFOL, né, que é o festival, ele já dá a alimentação e a estadia para os grupos, para todos os grupos que chegam lá. Então, fica faltando mesmo
o transporte.
E aí você vê a dificuldade que é para a gente conseguir um transporte. Suzy, mas esse ano nós conseguimos.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem quiser acompanhar vocês durante esse festival, pode acessar algum canal, algum grupo, alguma conta no Instagram? Como que faz?
O festival, ele entra ao vivo. Uhum. Ele, como é que eu falo? Transmite, né? Transmite ao vivo. Né? Então, é o canal do FEFOL. Eu não sei se é o canal que eu falo.
É, sim.
FEFOL, que chama Festival de Olímpia.
Tá.
E aí, passa tudo ao vivo.
Uhum.
Inclusive, vou até falar, tá? Já vou dar um spoiler aqui. Que nós recebemos a programação. Cada grupo recebe a programação. Nós iremos dançar no sábado, no dia 1º, e no domingo, no dia 2. Né, à noite, 7 horas da noite, lá em Olímpia. E no sábado de manhã, porque assim, o festival não é só à noite, tem o desfile durante o dia, tem várias palestras, vários workshops, é o dia todo que funciona. E aí, me fez perder um pouquinho, desculpa.
Não tem importância.
Então, e aí nós estaremos no sábado, entre 9 e 11 horas da manhã, no programa É de Casa, ao vivo, da Rede Globo.
Que delícia.
Olha, né? Que então, ótimo, parabéns.
Então, nós já recebemos essa programação,
ou
já para
se
organizar.
É a manifestação artística de Mato Grosso do Sul, popular, folclórica, ao vivo para todo o Brasil,
ao
num programa
todo
com
todo
esse
Brasil.
Alcance. Então, vale muito a pena a gente comemorar, né?
Sim,
eu sou aquele feliz pelas possibilidades.
Justamente.
Né? Muito legal. Parabéns, Suzane.
Obrigada.
Vocês têm algum Instagram? O grupo Camalote tem algum Instagram?
Isso, tem um Instagram. Eu estava até olhando aqui. Vocês me deixaram nervosa.
Imagina! Mas a gente pode, então, inclusive, acompanhar, seguir o grupo Camalote.
Sim, isso. Inclusive, nós estamos comemorando desde ontem. Nós chegamos, olha como coisa difícil. Nós chegamos a mais de 1.000 seguidores.
Olha,
né?
Que delícia.
E aí nós vamos conseguir fazer... As lives uhum. ao vivo lá do festival, direto do festival.
Tá, né? o Instagram do Grupo Camalote é Grupo Camalote Oficial.
Isso.
Certo?
Isso mesmo. Grupo Camalote Oficial. Segue a gente aí, pessoal.
Vamos
assistir. Vamos juntos.
Vamos compartilhar essa grande experiência através do Instagram. Nós conversamos com a Suzane Fernandes, que é integrante do Grupo Camalote. Muito obrigado pela sua participação, por trazer mais um pouco de arte, por dança, cultura, enfim. Tudo
isso
que é de bom pra gente.
Não,
sucesso pra vocês.
O corpo, como eu disse, nosso corpo, antes de nós andarmos, a gente dança. Então, o corpo, a gente sempre tem que dar continuidade a esses movimentos.
Continue dançando bastante, Suzane.
Obrigada, sexta-feira. Muito obrigada.
E no próximo bloco, o professor doutor Wagner Abdu traz novas dicas para tornar a leitura um momento especial em família. E a nossa sexta-feira segue com muita cultura, meio ambiente e literatura.
E chegou a hora da nossa primeira pausa musical, agora com um dos grandes nomes da música brasileira. Galos, Noites e Quintais, Belchior, vamos ouvir.
Quando eu não tinha um olhar lacrimoso, que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho, por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo.
cavalo. Quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Quando eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho, por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá, nananá.
Agora 104 na Educativa. Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Na programação da TV Educativa, canal 4.1, você assiste ao Provoca. Nessa edição, Marcelo Taz conversa com a atriz Lília Cabral. Após décadas de atuação na TV, cinema e palcos, agora ela assume o papel da rainha do rock brasileiro no teatro com o monólogo Rita Lee, Balada da Louca. O Provoca vai ao ar terça-feira, às 9h30 da noite. Educativa MS. Mais humana, mais você.
Agora na Nelly Martins, a Via Parque 205, e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
O jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7h45, 7h45. Em um tempo em que celulares, tablets e redes sociais disputam a atenção das crianças, o livro continua sendo um dos presentes mais valiosos que a gente pode oferecer. Cada história lida é uma porta que se abre para a imaginação, para a criatividade e para o desenvolvimento da linguagem e do pensamento.
E quem não se lembra do primeiro livro que marcou a infância? Dos contos, das fábulas, das aventuras ou daquela revista em quadrinhos que fez nascer o gosto pela leitura? Com as férias escolares, este pode ser o momento perfeito para desligar um pouco das telas e mergulhar no universo dos livros. E o melhor, Essa é uma experiência que pais e filhos podem compartilhar juntos.
Para ajudar nessa missão, o nosso colunista e especialista em literatura, o professor doutor Wagner Abdu, preparou uma seleção especial de livros para despertar a curiosidade, a imaginação e o prazer da leitura durante as férias. Bom dia, professor, seja bem-vindo.
Bom dia, Léo, bom dia, Zilda,
bom ouvinte, dia.
Bom dia, Serginho.
Bom dia, professor.
Professor, quais são as suas dicas para formar novos leitores e transformar as férias nesse momento tão especial?
É muito importante a gente lembrar, principalmente os pais, Léo, que começar a leitura cedo é formar o leitor apreciativo, leitor de deleite, para que lá na frente ele não tenha dificuldade com os livros, né? Isso não só aumenta o vocabulário, mas aumenta o processo criativo, o processo cognitivo, a percepção melhor do mundo. E todas essas questões que a literatura pode transformar particularmente, individualmente e, no final, socialmente. Então, aproveitar esse tempo de leitura para transformar esses pequenos não leitores em leitores é muito importante nesse período das férias.
O Leonardo falou no início, professor, que o livro continua sendo um dos presentes mais valiosos que a gente pode oferecer. E eu ofereci um presente para minha filha nessas férias.
Certo.
Mas não deu muito certo esse deleite aí que o senhor falou. Uhum. Ela tocou pelo tablet, pelo celular. Qual a dica para das próxima vez eu conseguir atingir o meu objetivo?
Eu não sei se ela assistiu o Toy Story 5.
Assistiu comigo.
Então,
linda a mensagem.
No filme mensagem. É muito interessante esse terror, né? Esse susto que as telas vêm causando, né?
Sim.
O problema das telas é que ela atrapalha o processo cognitivo de pegar o livro, de olhar para o livro, de sair do que é visual e transformar a imaginação, né? Porque você tá lendo e não tá vendo. Então, a sua imaginação, ela fica complicada, ela fica atrapalhada. Então, é muito importante que os pais tenham essa leitura junto. Ali no diálogo, ali transformando uma voz, por exemplo, a minha filha ama que eu faça outras vozes, por exemplo. E isso prende ela, né? Então, qualquer coisinha que a criança puder se prender, e aí vem as nossas dicas de leitura que tá relacionada às temáticas. As temáticas não podem ser distantes das faixas etárias da criança.
Isso.
Então, precisa ser um livro que tenha apelo emocional, apelo imaginativo, toda a questão da escrita relacionada à imagética, o que tá de desenhado ali, precisa ser atrativo para a criança. Então, essa percepção do pai precisa estar aguçada ali para não falhar nisso e ela não perder esse
Ela é adolescente,
ponto.
Gosta de Harry Potter. Ela
Excelente.
Tem lido Harry Potter, Nárnia.
Nárnia, as Crônicas
tudo
de Nárnia,
ela
muito
já
bom
leu. C.S. Lewis. Mas aí essa daí não chamou atenção, mas eu achei tão interessante. Uma menina de 11 anos que conta história.
É interessante.
Às vezes
ela,
um react é importante.
Ela tem um trecho aqui que ela fala o seguinte: querido Homem-Aranha, meu nome é Maria Carmen, Carmen com M. E eu não tenho superpoderes. Ah, é lindo, né? É literatura, né?
Começa humanizando as coisas, né?
Professor, e que tipos de livros você recomenda para esse período?
Vamos pensar em livros por idade?
Uhum.
Então, assim, o que eu preparei? De 4 a 7 anos. A Grande Fábrica de Palavras. O Livro dos Porquês, que é da National Geographic. Lulu Adora Histórias. Então, são livros dedicados para essa faixa etária. Dos 8 aos 12. A Mari e os Irmãos da Noite, Nevermore, O Menino, A Toupeira, A Raposa e o Cavalo e Diário de Pilar. Muito legal esse livro. Bom, se a gente for colocar para os adolescentes, por exemplo.
Vou anotar.
Herdeiros da Noite.
Herdeiros da Noite.
A Vida Invisível de Eddie LaRue. Divinos Rivais. Assistente do Vilão. E Heartstopper. São livros muito legais.
Interessante.
Vale lembrar alguns livros de adultos importantes?
Sim. Oba, vamos.
Vamos lá, uma dica muito legal que eu tô ansioso para ler. O Século dos Imbecis. Walter Hugo Mãe.
Tereza e o Carter têm falado na redação do
Walter Hugo Mãe.
Do Walter Hugo Mãe, ainda não li.
A Carla Madeira lançou
quarto
livro dela. Então, pra gente esperar aí. Que já vai estar nas livrarias.
Mas eu quero sugerir também, posso?
Isso.
A trilogia do Itamar Vieira Júnior, né? Que... Como não, né? Como não?
Ele falou pouco. Tá?
É maravilhoso, né? A trilogia. Eu estou terminando o segundo da trilogia e já li dois capítulos do terceiro, né? Ou seja...
Coração Sem Medo.
Coração Sem Medo, que eu ganhei o Leonardo... Paraná foi para Bonito, entrevistou o Itamar e trouxe esse presentaço para mim, que é maravilhoso. Então, sugiro a trilogia que começa com Torto Arado, né?
Perfeito, eu gosto muito.
Eu gosto muito.
E professor, literatura produzida em Mato Grosso do Sul, tem alguma sugestão?
Na semana passada a gente falou de Raquel Naveira.
Falamos.
Né? Manuel de Barros precisa ser revisitado, falei isso também.
Todos
e o Serafim.
Momentos.
É importante porque...
O Luciano Serafim?
É. Uhum. É importante ler Manuel de Barros. Eu falo por mim porque desde sempre, quando eu vim pro estado, em 2010, eu comecei a ler Manuel de Barros. Só que a literatura é como um rio, né? Então, o mesmo rio que você pula, sai e volta não é o mesmo. Ler Manuel de Barros.
Lembrei do livro da Raquel Naveira. Tudo é rio.
É isso. O Manuel de Barros tem isso. Cada palavra nova que você lê com novas percepções, ela tem outro significado.
Gramática expositiva do chão, né?
Exatamente. É um dos que eu mais gosto.
Impossível você não ler esse livro várias vezes na vida, né?
É exatamente isso.
Muito bem, conversamos com o professor Dr. Wagner Abdu mais uma vez toda sexta-feira aqui conosco, sempre trazendo muita literatura, muita coisa boa no Na Ponta da Língua. Obrigado, professor, tenha um excelente fim de semana.
Ótimo final de semana para todos.
E eu me despeço também.
Um abraço,
né?
Tchau, tchau.
Tchau, obrigado, gente, obrigado.
Obrigado, gente, tchau,
obrigada.
Tchau.
E vamos falar de trânsito novamente. Nosso táxi 104 está circulando por Campo Grande. Bernardo Quartinho, em que região você está? Como está o fluxo de veículos neste momento?
Zilda Vieira, me encontro na Paulo Coelho Machado, com a Avenida Mato Grosso. Pela Paulo Coelho Machado, um leve trânsito para quem está subindo sentido a Mato Grosso. Avenida Mato Grosso, do trecho... Você havia me falado que o Espírito Santo ainda, os semáforos intermitentes, está complicando a vida dos motoristas. E para nós finalizarmos, Avenida Ceará, no trecho da Vila Gomes, para quem desce no cruzamento com a Amazonas, sentido Pontilhão da Ceará, o trânsito um pouco lento, está um pouco conturbada essa região. A boa notícia é que não há registro de acidentes, trânsito tranquilo nas principais ruas e avenidas das demais regiões aqui da nossa capital. Trânsito bem tranquilo nessa sexta-feira, Zilda.
Obrigada, Quartim. No próximo bloco tem nosso bate-papo de esporte com Ricardo Paredes.
Segunda pausa do Agora 104 com Ho Hey de Lumineers.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. I can write a song. Hey. I belong to you. You belong to me. You're my sweetheart. I belong to you. You belong to me. You're my sweetheart.
Você bem informado. Agora 104. Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio, 781, a uma quadra da Zarã.
Na TV Educativa Canal 4.1 você confere o programa Entre Linhas. Nessa semana, o apresentador Manuel da Costa Pinto conversa com o professor Augusto Massi sobre a escritora Eurídice Fontela, homenageada na 24ª edição da Flip, a festa literária de Paraty. Tem também um bate-papo com o escritor Luiz Rufato sobre o seu livro de contos Armadilha. O Entre Linhas vai ao ar toda sexta-feira às 21h30 da noite. Educativa MS. Mais humana. Mais você.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
Agora 7h56, 7h56. Dois jogos pelo Brasileirão ontem, com destaque para o Corinthians, que venceu o Remo. Bom dia, Ricardo Paredes, bem-vindo.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Zilda.
Bom dia!
Zilda tá feliz da vida.
3-0.
Tá feliz da vida,
né, Zilda? Que pecado, hein?
Olha, foi essa pecada mesmo. Um abraço pra Tereza aí, que ela adora quando a gente fala isso, né? O Corinthians venceu por 3-0 o Remo ontem, valendo pela 19ª rodada. Destaque foi o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto fez dois golaços.
Caio,
né?
César também.
Caio César marcou o outro. E o Corinthians dando uma respirada aí no Campeonato Brasileiro.
Sétimo lugar.
Valendo pela 4ª rodada, um empate sem gols entre Botafogo e Vitória. Foi 0-0 esse jogo aí. Palmeiras ainda é líder com 44 pontos ganhos. Flamengo em segundo com 37. Em terceiro, Atlético Paranaense com 33. Em quarto, Fluminense 32 pontos. Em quinto, Bragantino com 30. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, Vasco com 20, Mirassol com 19, Remo com 18 e a Chapecoense com apenas 9 pontos ganhos.
O Grêmio não teve a mesma sorte nos playoffs da Sul-Americana, perdeu pro Bolívar?
E olha só, foi um jogão de bola, foi 3-2 pro Bolívar. Bolívar, a bola rolou um minutinho, a bola já entrou, né? O Bolívar fez 1-0, aí o Grêmio empatou 1-1, o Bolívar fez 2-1, o Grêmio empatou de novo. E no segundo tempo, no finalzinho, o Bolívar foi lá e venceu pelo placar de 3-2, marcou o terceiro gol e fechou o placar em 3-2. No outro jogo de ontem, Boca Juniors 1, O'Higgins também 1, e também teve Santa Fé 2, Caracas 0, valendo pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Semana que vem tem os jogos de volta da competição e o Grêmio vai ter que vencer por 2 gols de diferença para seguir adiante, para chegar às oitavas de final.
Estadual Série B entra na fase decisiva. Quais são os jogos e a atual classificação, Paredes?
Olha só, amanhã, sabadão, dia 25, 3 da tarde, tem Comercial e Misto, 7 da noite, União ABC e 7 de setembro. No domingo tem o Campo Grande contra o Aquidauanense às 3 da tarde. E na segunda-feira, 7:30 da noite, Taverópolis e São Gabriel. São jogos aí da 7ª rodada da competição. Na classificação, Aquidauanense é líder com 12 pontos, em segundo, Comercial com 10, em terceiro, União ABC com 8, em quarto, Misto 8 pontos, em quinto, 7 de setembro com 7, Taverópolis tem 6 pontos, São Gabriel tem 4, Campo Grande tem 1 ponto ganho. O Aquidauanense joga por uma vitória para conseguir o acesso para a Série A do ano que vem contra a equipe do Campo Grande.
Só para a gente afinar aqui os ponteiros, o Boca Júnior ganhou do O'Higgins por 1-0. Não foi por 1-1, ele ganhou, não, né? Não teve empate.
O Boca Júnior ganhou por 1-0.
É que você falou 1-1, né? Não foi por 1-1.
Eu devo estar maluco, porque aqui no papel tá 1-0.
Tá 1-0.
Né? Mas são coisas que acontecem, né? Ô, barbaridade. É. Mas tá 1-0 no papel aqui.
Muito bem.
Então, Paraná, o Aquidauanense joga para uma vitória para chegar à Série A do ano que vem. Uhum. E o Comercial, que enfrenta o Misto, precisa vencer e torcer por outros resultados também para tentar chegar ao acesso para a Série A do ano que vem.
Muito bem, Ricardo Paredes, muito obrigado. Então vamos acompanhar também o Estadual Série B.
São 2 jogos nesse final de semana com transmissão aqui pela Educativa. Amanhã, 3 da tarde, Comercial e Misto. E no domingo, 3 da tarde, Campo Grande e Aquidauanense.
Certo.
Abraço.
Ótimo final de semana.
Hoje, 11h45.
Tem o Giro do Esporte com a Eva Regina e toda a nossa equipe.
Muito bem. Obrigado, Paredes. Ótimo fim de semana. Agora 104 fica por aqui. Eu sou Leonardo Paraná, agradeço a sua audiência e nesta edição contamos com a produção técnica do Juju, do Edson Silva e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Tereza Ilcar, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
Tenha uma ótima sexta-feira, um final de semana maravilhoso. Tchau.
Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. A gente se despede ao som de Balada do Amor Inabalável com Skank. Eu te espero aqui na FM Educativa MS 104.7 na segunda-feira às 7 da manhã. Tchau.
Olá, amigos da FM 104. Aqui é o Osmar Bastos e vim lembrar que domingo tem Agro Educativa. Vamos falar do cadastro florestal. Você já fez o seu? O prazo termina no dia 31 desse mês. Outro assunto é a produção de geleias, feitas por duas irmãs que usam receita de família. Tem cotação do boi gordo e vagas de emprego no campo. Tudo isso a partir das 9h30 do domingo na TV Educativa, canal 4.1. Até lá!
Olá, no programa Nossa Música é Assim, é o Julho da Sanfona, um mês inteiro dedicado a este versátil e fascinante instrumento musical. E para encerrar a série em 2026, vamos receber o Duda do Bailezito. Ele começou ainda criança em Jaraguari e foi um dos primeiros a gravar o chamamé nas embrionárias gravadoras da capital. Duda vem acompanhado do pajé e de seu filho Max Santana, do estúdio MS Music. O programa traz também notícias, agenda cultural e música. Muita música! Júlio da Sanfona, porque o mundo é pequeno para este poderoso instrumento sonoro. Nossa Música é Assim, edição 595, segunda-feira, 8 da noite, na Educativa 104.7. Mais humana, mais você.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
São 8h07, olá navegante 104, bem-vindo! Mais uma sessão de grandes canções começando para todo o Brasil. Excepcionalmente, você pode ouvir o nosso sinal em qualquer lugar do planeta pelo site radios.com.br, porque o nosso portal, devido ao horário eleitoral, está fora do ar. Mas você pode curtir pela internet, radios.com.br, você vai ouvir o nosso sinal. E aqui na capital, Campo Grande, pelo dial, viu, o Diego? 104.7, sintonize aí. Nosso muito obrigado a você, navegante, sintonizado a partir de agora. Você que está no carro, você que está no trabalho, você que está em casa, na caminhada, enfim. Até 11 da manhã, uma bela viagem até os grandes hits de sucesso. Só as melhores, hein? Sexta-feira especial, sextou. Fim de semana à vista, pega leve, hein, ô navegante. Curta bastante seu fim de semana, mas sempre com juízo e fique bem. Hoje, 24 de julho, o ano é 2026, 20 graus, os termômetros marcam agora aqui no Parque dos Poderes. Não esqueça da sua hidratação, beba água, que água é fundamental para o nosso organismo. É isso aí, aperte o cinto onde você estiver. Ô Diego, aumente o volume no máximo, porque está começando agora a nossa viagem com John Mayer.
Imaginary friends, free to roam, made a home out of everywhere I've been. Then you come crashing in like the realest thing. Try my best to understand all that you love. Half of my heart takes time. Half of
A trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor.
Educativa 104, 8 e 16. Agora uma das canções marcantes da carreira do Lobão, um clássico do rock and roll, do rock brasileiro da década de 80. Essa canção que vamos ouvir agora foi lançada em 87 no álbum Vida Bandida, terceiro disco solo do cantor Lobão. Vamos lá, Vida Louca Vida, agora.
Ativa 104.7.
Educativa 104.7.
Pretend it's not the end of the world.